Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas de televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em signoticias.pt/podcast e nas nossas redes sociais.
Pedro Nuno Santos, muito boa noite, seja bem-vindo. Começou hoje o debate do Orçamento do Estado.
Para acompanhar.
Muito obrigada. Começou hoje o debate do Orçamento do Estado na Generalidade, onde esteve presente durante toda a tarde. O que é que destaca?
Este é um debate onde se vê claramente a dificuldade da oposição em confrontar o governo. Este orçamento é claramente um bom orçamento, faz a quadratura do círculo, para muita gente impossível de ser feita, nomeadamente para a direita, e foi engraçado ver a dificuldade do PSD neste debate. Porque o PSD é a favor do cumprimento da lei das pensões, o PSD é a favor da redução do IRS, o PSD é a favor da redução da dívida, o PSD é a favor do excedente orçamental, mas depois é contra o orçamento de Estado. Claramente é um orçamento que deixou muito pouco espaço ao PSD para fazer oposição e por isso acho que o debate foi um debate relativamente fácil para o governo. E muito difícil para a oposição, nomeadamente a oposição de direita.
Uhum. E a sua posição sobre o documento mantém-se?
Não, mantém-se. Quer dizer, eu acho que o orçamento é bom. Uhum. Como disse, podíamos ter um ajustamento mais gradual do que aquilo que está a ser feito, no que diz respeito à redução da dívida, à redução do déficit, exatamente porque nós precisamos também mais rapidamente de resolver alguns problemas que nós ainda temos. Não é pôr em causa a redução da dívida, era simplesmente nós cumprirmos a trajetória que estava prevista pelo próprio governo. É a única diferença, mas obviamente é uma diferença relevante, porque nos permitiria que pudéssemos também estar a dar outro tipo de resposta, com outro tipo de ritmo, a problemas que nós vivemos a sério em Portugal.
Mas ainda este fim de semana, o António Costa, enquanto secretário-geral do PS, disse que isso seria uma irresponsabilidade.
Não, seria uma irresponsabilidade se nós desistíssemos do objetivo de reduzir a dívida. Eu acho que esse objetivo é partilhado por toda a gente. É partilhado desde logo por mim. Eu defendi aqui as razões para que seja... Porque é que é tão importante reduzir a dívida. Agora, nós podemos reduzi-la de forma mais intensa ou menos intensa. E tendo em conta que nós temos problemas sérios ainda em Portugal, nós devíamos estar a fazer essa redução de forma mais gradual, permitindo assim que tiver espaço para podermos dar resposta a outras necessidades que o país tem. Porque aquilo que se percebeu com os governos do Partido Socialista é que a única forma de nós conseguirmos a prazo e no futuro ter uma redução sustentada da dívida pública é com crescimento económico, não é de outra maneira. Só um país a produzir riqueza é um país que tem capacidade para reduzir a dívida de forma sustentada. E por isso é que é tão importante nós cuidarmos do investimento, mas já agora cuidarmos também dos serviços públicos.
Uhum. Vamos olhar precisamente para a saúde e para as negociações entre governo e sindicatos. Ainda sobre este assunto, este fim de semana, o antigo ministro da Saúde socialista, Adalberto Campos Fernandes, mencionava que os cidadãos elegem partidos para que os problemas sejam antecipados e resolvidos. É preocupante que se chegue a este ponto de ruptura com os médicos, em que são precisas reuniões de emergência domingo à noite até de madrugada e que resultam em nada, ou em poucos avanços, pelo menos?
Bom, Nelma, para já, neste momento, nós não sabemos como é que... aquilo que se... Eu não tenho informação privilegiada de nenhum dos lados, mas aquilo que se retira do pouco que pudemos ouvir é de que estamos perto de um acordo. Eu acho que é claro para todos que nós não podemos estar muito mais tempo sem um acordo entre o Estado e os médicos.
Já durou há 6 meses estas negociações.
Já dura, já é demasiado tempo e nós estamos a sofrer as consequências disso. Não é só da falta do acordo. Nós estamos a sofrer as consequências de problemas que são maiores do que a falta do acordo e que são antigos e que são difíceis de resolver. Mas antes de irmos aos problemas, permita-me, Nelma, porque estamos num tempo em que falamos tanto dos problemas do SNS que nos esquecemos do que é o SNS e do que é que ele representa para o povo português. António Arnaud dizia que o SNS é um cravo de abril plantado no coração de Portugal. E é exatamente isso, é a maior realização coletiva do povo português. Num hospital público não se pergunta se o doente tem ou não tem dinheiro para pagar o tratamento, se é rico ou pobre, se é empregado ou desempregado. É tratado, é cuidado. E não é por acaso, Portugal tem, compara bem em vários indicadores que são normalmente usados para aferir a qualidade do serviço, de um sistema de saúde, compara bem com países desenvolvidos no quadro europeu. Mas nós temos problemas. Isso é evidente e não podem ser negados. Quando nós discutimos o retorno dos impostos que se pagam, é uma preocupação legítima. A classe média, que na sua maioria paga os impostos, é também aquela que, de forma crescente, tem subscrito seguros privados de saúde. E isso é preocupante. Um serviço público só é bem defendido e protegido quando dá resposta também à classe média, quando não é um serviço apenas para os mais carenciados. E este é um desafio que nós temos que vencer. A pressão sobre qualquer serviço e sistema de saúde é severa e é séria e não vai desaparecer. Sociedades mais envelhecidas são sociedades que consomem mais cuidados de saúde. A inovação tecnológica, a inovação na área dos medicamentos também comporta mais custos para os serviços de saúde. E nós temos que estar preparados para este acréscimo contínuo dos custos na área da saúde, seja despesa privada, despesa pública. Agora, temos problemas que podem ser resolvidos e que devem ser resolvidos. Nós temos problemas de organização e de gestão do Serviço Nacional de Saúde, que estão identificados e aos quais o Governo procura dar resposta, mas também temos um problema de falta de médicos. E aqui há diferentes opiniões sobre o que é isso, a falta de médicos. Nós, quando olhamos para as estatísticas da OCDE, Portugal não compara mal. Antes, pelo contrário, temos um número de médicos por 1000 habitantes que nos coloca no topo dos países no quadro da OCDE. Depois temos problemas na distribuição territorial dos médicos, na distribuição entre médicos de medicina geral e médicos especialistas, mas nós, em número total de médicos, não comparamos mal. Mas quando vamos ver qual é a percentagem dos médicos registados na ordem que estão no SNS, aí a situação é diferente. Só metade dos médicos que estão inscritos na ordem estão no SNS. O que revela que há incapacidade do Serviço Nacional de Saúde de recrutar e de reter médicos. E, verdadeiramente, nós não vamos conseguir dar resposta aos problemas que temos nos serviços de urgências, nas listas de espera, na falta de médicos de família, se nós não conseguirmos ter uma carreira médica que seja atrativa. E aí nós, obviamente, vamos ter que intervir sobre a grelha salarial.
Aumentaria os 30% que os médicos estão a pedir?
Eu não estou no governo e tenho mais dificuldade em perceber quais são, até onde é que podemos ir. Mas agora, é um dado claro, factual, de que os médicos perderam muito poder de compra nos últimos 10 anos. E por isso não é uma invenção, é uma realidade objetiva à qual nós devemos dar resposta. E por isso temos que procurar nos aproximar das preocupações dos médicos. Não só dos médicos. Dos médicos, que é o que tem estado em cima da mesa, mas dos médicos, dos enfermeiros, dos técnicos, dos auxiliares. O Serviço Nacional de Saúde é como um grande edifício. E é este pessoal todo, não apenas os médicos, mas este pessoal todo, que são os alicerces do Serviço Nacional de Saúde. Quando os alicerces abalam, o Serviço Nacional de Saúde corre o risco de ruir. E se nós quisermos um Serviço Nacional de Saúde sólido, nós temos que investir nestes alicerces. Nós temos que investir no pessoal que é verdadeiramente quem faz todos os dias o Serviço Nacional de Saúde. Mas é muito importante, não é, que nós nunca nos esqueçamos, que nós temos muitos problemas para resolver no Serviço Nacional de Saúde. Mas esta é mesmo a nossa maior realização coletiva, desde o 25 de Abril. E temos que a preservar e cuidar, e por isso é que é tão importante este acordo. Eu não tenho, para terminar este ponto, sem prejuízo de me colocar alguma questão, mas eu não tenho muitas dúvidas que o Ministro da Saúde, tendo as condições para procurar o acordo, que ele vai conseguir. Não falta nem capacidade política, nem vontade ao Ministro da Saúde para conseguir esse acordo. Muitos estão à espera que ele falhe. E muitos estarão à espera de pedir a cabeça do Ministro da Saúde, caso ele falhe.
Quem?
Bom, a oposição, nomeadamente. Mas eu espero também que, se o Ministro da Saúde conseguir este acordo, que tenham também a capacidade de elogiar o Ministro da Saúde. Porque esta será uma vitória, obviamente, do governo todo, mas será uma vitória muito pessoal também do ministro da Saúde.
Está confiante que esse acordo está para chegar?
Bem, eu só posso estar confiante. Seria demasiado mal para todos nós que nós não consigamos resolver este diferendo entre os médicos e o Estado.
Deixe-me só perguntar-lhe sobre as declarações também recentes de Fernando Araújo, que ainda hoje foram questionadas ao Ministro da Saúde, Manuel Pizarro. Temos assistido a estes enormes problemas nas urgências porque os médicos se recusam a fazer horas extraordinárias extra e Fernando Araújo disse numa entrevista ao Público que os médicos devem reclamar os seus direitos de uma forma que seja eticamente irrepreensível. Como é que acompanhou estas declarações?
Bem, a entrevista é ótima. A entrevista de Fernando Araújo é uma entrevista de alguém que sabe bem o que é preciso fazer no Serviço Nacional de Saúde e tem, a mim, parece-me, as ideias corretas, a experiência certa para conseguir fazer a reorganização do sistema ou do Serviço Nacional de Saúde que nós precisamos. Eu não concordo com essa frase, não a usaria, acho que os médicos vão cumprindo com muito afinco aquelas são as suas obrigações, mas têm o direito, eu já agora dizia mesmo o dever, de defender os seus direitos e de lutar por eles. E a Nelma dizia, recusam-se a fazer as horas extra...
Extraordinárias extra.
Extraordinárias extra, que é aquilo que nós não conhecemos em mais nenhuma profissão. Uhum. E por isso nós temos trabalhadores que têm horas extraordinárias obrigatórias. Uhum. E nós hoje vivemos num tempo, e isso não é só nos médicos, na nova geração, e também não é só a nova geração. Nós hoje exigimos, quem trabalha exige ter tempo para a sua vida. Ter tempo para a sua vida pessoal, ter tempo para a sua vida familiar. E isso não é um mal, isso é um bem, é um sinal de desenvolvimento. Obviamente que isso coloca pressão e nós temos que saber dar resposta. Agora, nós precisamos de médicos, e já agora todo o pessoal que se dedica à saúde, motivado. E qualquer reforma que nós queiramos fazer no Serviço Nacional de Saúde só será feita envolvendo todos estes alicerces. Os médicos, os enfermeiros, os auxiliares, os técnicos, sem eles estarem envolvidos, não há cá reforma que funcione.
Vamos avançar. O Presidente da República vetou o diploma da reprivatização da TAP e pediu 3 esclarecimentos. Já vamos olhar para esses esclarecimentos, mas antes queria perguntar-lhe se concordou, se compreendeu este chumbo.
Não, permita-me antes disso, porque esta semana foi uma semana importante para a TAP e não foi só por causa do veto. É que, do veto ou da devolução do decreto de lei do Sr. Presidente da República, é que nós também ficamos a saber que a TAP teve nos primeiros 9 meses do ano mais de 200 milhões de euros de lucro. E nós estamos sistematicamente a fazer um debate sobre o mal que foi a intervenção pública na TAP. Bom, e a verdade é que a TAP vai atingir, bom, desde logo nos primeiros 9 meses do ano, um recorde em termos de lucro. Sem precedentes na história da TAP. A TAP vai ter em 2023 um resultado também recorde em termos de faturação.
E isso é bom para vender? É bom para elevar não, o valor da companhia ou é bom para ficar?
É bom para a TAP, seja para ficar ou para vender, mas significa outra coisa. Significa que a gestão pública pode produzir melhores resultados que a gestão privada. E este é também um dogma que era preciso derrotar e que foi derrotado. Isto é o que mais custa aos liberais. É talvez o maior pesadelo dos liberais, saber que a TAP, com uma gestão pública, dá lucros nesta dimensão, nesta ordem de grandeza. Isso é muito importante, eu queria aqui referir isso. Ouvi várias explicações, um verão animado, melhorias na operação, paz social na empresa, preços altos. Antes da pandemia, nós estávamos a bater recordes de turismo, a bater recordes de passageiros transportados, tínhamos uma gestão altamente elogiada. Bom, mas a verdade é que a TAP, antes da pandemia, com essa gestão privada, a bater recordes, com mais aviões e mais passageiros transportados, dava 100 milhões de euros de prejuízo. O que mudou? Foi uma reestruturação que colocou a TAP num patamar de sustentabilidade e uma gestão pública que tem-se revelado competente.
E acha que estes lucros, como lhe perguntava há pouco, podem elevar o valor da companhia, mesmo pelos 51%, para o valor mais aproximado daquele que os portugueses lá injetaram?
Eu não tenho muitas dúvidas que os bons resultados da TAP valorizam a TAP. Mas depois há um conjunto de coisas que a desvalorizam. Vamos ao veto. Que era a questão que a Nelman tinha colocado de início. O Sr. Presidente da República devolve o decreto-lei da privatização com um conjunto de questões. As questões colocadas pelo Sr. Presidente da República são não só legítimas, como fazem todo sentido. Mas quer dizer, a impressão que fica é que este veto, entre aspas, do decreto-lei da privatização parece mais um episódio na relação tensa entre o Presidente da República e o Governo.
Okay.
Porque, verdadeiramente, as questões que são colocadas de forma pública são questões que podiam ser colocadas na relação normal entre Belém e São Bento.
E foi isso que o Presidente diz que fez. Só que, infelizmente, as respostas recebidas não permitiram clarificar na totalidade os três aspectos que considera essenciais. São as palavras do Presidente.
Eu presumo que era possível, se não estava satisfeito com os esclarecimentos, insistir. Eu tenho a certeza que o Governo preferiria fazer a clarificação no quadro da relação normal com o Sr. Presidente da República do que de fazê-lo neste quadro. Aliás, este veto não fica limitado às nossas fronteiras. Ele é visto também pelos potenciais compradores da TAP. E não é propriamente bonito saber-se que há um desencontro entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República no que diz respeito à TAP.
Os potenciais compradores estão atentos a isso?
Como é óbvio, desde logo os seus representantes em Portugal tratarão, no momento que saiu o veto, de enviar um e-mail para quem os contratou a explicar que há este problema político em Portugal. Não é um problema político enorme, não é? Porque, obviamente, as questões serão clarificadas, mas obviamente que não é bonito. Como também não valoriza a empresa dizer-se que o preço é o último critério num processo de venda. Quem vende uma empresa, quem vende o que quer que seja, não pode dizer, olha, a última coisa que me preocupa é o preço.
Mas ainda hoje ouvimos o Primeiro-Ministro dizer que o Hub de Lisboa estará garantido, terá de estar garantido para essa venda.
Eu estava a falar do preço. O Hub é
outro tema. Sim, mas isso significa que o Hub de Lisboa é mais importante que o comprador que ofereça o melhor valor. É isso que dá para depender das palavras do Primeiro-Ministro.
O Hub é muito importante. Nós não precisamos é de retirar valor ao preço de venda. Uma coisa não impede a outra.
É uma exigência que se faz ao comprador.
É uma exigência que se faz ao comprador. E era importante nós irmos a essa exigência, falar do Hub, a partir de uma das questões que o Sr. Presidente da República coloca. O Sr. Presidente da República, a primeira questão que coloca é sobre a capacidade futura do Estado português de acompanhar e intervir, usar a palavra intervenção, numa empresa estratégica como a TAP. Uhum. Como é que esse acompanhamento e essa intervenção vai ser feita a partir do momento que o Estado aliena a maioria do capital? O que é uma questão muito pertinente. Eu cá acho que sem a maioria do capital não há cá acompanhamento, pode haver, mas intervenção na empresa não vai haver. Quem vai ter a maioria do capital vai mandar na TAP. Não há contrato, não há parasocial que salve isso. Os contratos nunca são completos, nunca se prevê tudo. Há assimetria de informação entre quem detém a empresa, quem a gere no dia-a-dia e quem tem a minoria do capital. A assimetria é brutal. E nós, um Estado português, nunca vai disputar nos tribunais com a Lufthansa ou a Air France, a KPLM, a interpretação do parasocial. Porque depois temos também essa dimensão, que é o que é que diz exatamente o parasocial. Os advogados de uma parte vão dizer uma coisa, os advogados do Estado dirão outra. Quer dizer, nós já tentamos isso várias vezes. Nas últimas décadas, em Portugal e fora de Portugal, têm-se privatizado empresas. E tem-se prometido que, com base em parasociais ou contratos, vão assegurar o interesse público. E depois, passado alguns anos, vemos que não conseguimos. A questão do Hub é uma falsa questão. Nós podemos colocar essa exigência e o comprador aproveitará logo para dizer, bom, com essa exigência são menos 200 milhões de euros no preço. Mas verdadeiramente nós não precisamos de colocar essa exigência. Porque a Lufthansa ou a Air France KPLM, quando vêm comprar a TAP, é por causa do Hub. Não é por causa de mais nada, é por causa do Hub de Lisboa, que permite a ligação entre a Europa e o continente sul-americano, entre o Brasil e Portugal e a Europa, ou entre a Europa, Portugal e vários países da costa ocidental africana. Esse é o grande interesse da Lufthansa ou da Air France KPLM na TAP, é exatamente o Hub.
Então a estratégia do Governo não está a ser a melhor ao apresentar esta exigência como algo que é vantajoso para Portugal e é por isso que é uma exigência que terá mesmo de ser cumprida?
Não, repare na exigência, na questão do Hub. Se uma companhia, o grupo que passar a ser proprietário da TAP, entender que faz sentido e é do interesse do grupo investir na TAP, investir no desenvolvimento do Hub, ele vai ser desenvolvido. Se esse mesmo grupo entender que a determinada altura, porque o interesse comercial mudou, porque entretanto estamos virados para outra geografia, pode decidir deixar de investir no Hub. O que é que o Estado português vai fazer? Vai exigir a TAP de volta? Vai impor no contrato uma métrica para aferir se o Hub está ou não a ser desenvolvido? Por isso é que eu acho que a questão do Hub é, na realidade, uma falsa questão. E ou nós queremos manter o controlo e a intervenção na empresa, isso só se faz com a maioria de capital, ou então se é para vender a maioria de capital, mais vale concentrar-nos na maximização do preço da empresa.
Ficou bem claro. Deixe-me só perguntar-lhe, antes de avançarmos, sobre outro esclarecimento que o Presidente da República pede, sobre a transparência de toda a operação. Marcelo Rebelo de Sousa quer saber se já existe algum compromisso vinculativo com algum dos potenciais compradores antes da elaboração do Codem de Cargos. Enquanto foi ministro desta pasta, houve algum tipo de negociação deste género?
Não, obviamente que não, e também não acredito que tenha, não é acredito, tenho quase a certeza que não há. Houve um market sounding, houve a TAP fez uma sondagem ao mercado, se pudermos chamar assim, para perceber qual era a resposta do mercado a um eventual processo de venda, mas quer dizer, não há compromisso com ninguém, isso não tenho muitas dúvidas, sobre isso não tenho muitas dúvidas.
Ainda sobre a TAP, mas noutra perspectiva, está quase a ser lançado, dia 9, o livro do seu ex-secretário de Estado, Hugo Mendes, e também do seu ex-adjunto, Frederico Pinheiro. É exclusivamente sobre a companhia aérea. Dizem que teria sido mais prudente ultrapassar o período traumático e deixar que o que se passou viesse a diluir-se na memória coletiva, mas decidiram trocar uma postura defensiva por uma reflexão aberta. É isso que dizem logo nas primeiras páginas do livro. Ainda não leu este Patos Desalinhados Não Voam?
Não, ainda não li. Ao contrário de que muita gente possa pensar, eu não li o livro. Lerei com muito gosto, mas acho sinceramente que ele é útil e que eles fazem muito bem. Desde logo porque tiveram uma experiência muito importante, sabem do tema e ouviram muita coisa ao longo de meses que não são verdade sobre a TAP. E por isso, termos quem tenha passado pelo governo a escrever sobre essa experiência, sobre o que viram, sobre o que assistiram, sobre o que decidiram, isso é muito importante para nós avaliarmos, para nós sabermos o que é que aconteceu, e por isso acho que eles fazem muito bem em dizer aquilo que pensam. Eu não sei se concordarei com tudo o que escreveram. Concordarei com muito, com certeza, porque trabalhámos juntos. Provavelmente não concordarei com tudo, mas acho muito útil e acho que fizeram muito bem em
publicar. Os Patos Desalinhados são os autores?
Não sei, isso eles terão que explicar essa metáfora.
Pedro Nuno Santos sente-se um pato desalinhado?
Não, antes pelo contrário, sou, pelo menos com o meu partido, sou alinhadíssimo. Quer dizer, eu costumo dizer que nasci e cresci no PS, é o meu partido de sempre, e portanto estou muito alinhado com os militantes do PS.
Vamos avançar e vamos para a atualidade internacional. António Guterres foi muito criticado por ter mencionado que o ataque do grupo terrorista Hamas no dia 7 não aconteceu do nada, mas também houve vozes que o compreenderem por considerarem que apenas mencionou o óbvio naquele discurso. Qual é a sua opinião?
Eu assisti com muita perplexidade a várias reações. Não falo só do embaixador de Israel junto à ONU, de partidos políticos em Portugal. Eu não tenho a certeza que tenham lido o discurso. O discurso de António Guterres é um excelente discurso. É o discurso de um secretário-geral da ONU, é um discurso de alguém que tem um grande sentido de humanidade, de alguém com uma grande coragem, de alguém que sabe que fala para todos, que fala para todo o mundo e não apenas para uma parte. E aí a frase que captou mais atenção, a frase polémica de os ataques do Hamas não aconteceram no vácuo, é uma frase que é antecedida e precedida por afirmações claras de que não há nada que justifique aquilo que o Hamas fez. António Guterres tem esse cuidado de, antes e depois dessa frase, de o dizer. Não há, mas, nem hesitação nenhuma no discurso, na condenação dos atos bárbaros do Hamas. Ao mesmo tempo que é reafirmado, como eu já disse e repito, peço desculpa por repetir, porque é claro no discurso, antes e depois da frase, que não há justificação para aqueles ataques. E por isso foi com alguma revolta até que vi as reações de partidos como a Iniciativa Liberal ou do Chega, porque só com uma grande desonestidade intelectual se pode acusar aquele discurso de ter tentado justificar os ataques. Aproveito já agora para elogiar também o governo português e o primeiro-ministro, não só por não terem perdido muito tempo e terem sido muito claros a defender António Guterres, mas também porque quando surgiu uma proposta na Assembleia Geral da ONU para um cessar-fogo em Gaza, o governo português ter sido um dos 8 governos europeus a votar a favor, a ter a audácia, a coragem de votar a favor desse apelo ao cessar-fogo. Com 15 países, numa posição muito mais confortável, que é a da abstenção, e com 4, que já nem vou dar muita importância, que votaram contra. Uhum. E para nós percebermos a importância deste cessar-fogo, Nelma, deixe-me só dar este... puxar por uma notícia do Público de ontem, que citava a organização Save the Children, que dizia que já morreram, que morreram na faixa de Gaza quase 3.200 crianças, mais cerca de 30 na Cisjordânia, mais cerca de 30 em Israel. Já morreram mais de 3.250 crianças neste conflito. E, sinceramente, se este facto, estamos a falar, no caso da faixa de Gaza, de 40% das vítimas mortais, se este facto não é suficiente para nós defendermos o cessar-fogo, então eu não sei em que é que o ser humano se transformou nos últimos anos no nosso mundo.
Em 30 segundos, traz dois livros, Pedro Nuno Santos.
Não falo sobre o Acordo de Espanha hoje.
Falamos no próximo.
Bom, temos quanto tempo?
30 segundos.
30 segundos é muito pouco, mas obviamente, desde logo, O Futuro da Ciência e da Universidade, um livro coordenado por Maria de Lourdes Rodrigues e Jorge Rodrigues da Costa, que traz um tema central para um país que se queira, que quer ter uma economia mais sofisticada, capaz de pagar melhores salários. Nós ainda não recuperamos os níveis de investimento na inovação e ciência, inovação e desenvolvimento que tivemos há muito tempo, e é preciso fazer essa recuperação porque é aqui que se joga a capacidade do país poder pagar melhores salários e já agora reter os quadros qualificados que nós temos formado. É um livro muito pertinente, com textos de muitas personalidades, muito, muito interessante. E depois há um livro escrito por pessoas que estão distantes de mim, próximas ou ligadas à Iniciativa Liberal: Carlos Guimarães Pinto, Juliano Ventura, André Pinção Lucas e Filipa Osório. Eu conheço Carlos Guimarães Pinto, é um deputado por quem eu tenho muito apreço, qualificado, sério, que me ofereceu o livro, aliás, mas que infelizmente, na minha opinião, é um livro que faz o diagnóstico errado das razões da nossa crise e que, portanto, dá também soluções muito frágeis para o problema da habitação, para a Iniciativa Liberal. Não deixa de ser interessante, eu costumo dizer que os liberais, apesar de defenderem tanto o mercado, são aqueles que menos entendem como funciona uma economia. E olham para o mercado da habitação como olham para o mercado das batatas. Só que é diferente. Porque aquilo que aconteceu com o setor da habitação em Portugal nos últimos anos é a novas procuras, nacionais e internacionais, que olham para a habitação como um ativo de investimento e não pela sua função residencial. Portanto, nós precisamos, de facto, de regular o mercado, seja retirando pressão do lado da procura, com as medidas que o Governo, entretanto, foi tomando, mas também com a construção do lado da oferta de um parque público de habitação. Eu gostava muito de poder discutir, para não dizer criticar mais o livro, mas nós não temos tempo.
Já foram os 30 segundos bem longos.
Já foram os 30 segundos, mas deu para também, sem sectarismo, apresentar este livro, porque acho que é mais um contributo para o debate sobre um dos temas centrais do nosso país. Muito obrigado, Nelma.
Obrigada eu.
Foi mais
até
um prazer.
Para a semana.
Já agora, nesta semana, vamos ter um feriado. Desejo um bom feriado a todos.
Uhum. Para si também. Pedro Nuno Santos, até a próxima segunda-feira.
Muito obrigado.
Boa noite.
Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas da televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em signoticias.pt/podcasts e nas nossas redes sociais.